UFMG Educativa, a estação do conhecimento. Isso mesmo. 10 horas e 36 minutos, você está ligado na Rádio UFMG Educativa, programa Conexões, que traz ciência, cultura e cidadania nas ondas do rádio. Deixa eu aproveitar para mandar um abraço para o Lu Alquimim. Grande Luciano, um abraço para você, viu? Tá trabalhando aí com vídeo, né? Então, muito bacana. Muito obrigado pela sua audiência. E ele perguntou quem faz a nossa programação musical, porque tem gostado bastante. É a nossa querida Sandra Leão. Uau! Que é estudante da Escola de Música da UFMG. Isso. Sempre sob a coordenação de Paulo César Ribas. O Lores, o que temos agora?
Bom, no início dos anos 2000, o Brasil adotou uma política de substituição do uso de carvão vegetal pelas siderúrgicas. O objetivo era reduzir a emissão do gás carbônico, o CO2, na atmosfera. E, no entanto, CO2,
isso mesmo. Isso mesmo, falou, perfeito.
No entanto, o estudo conduzido por pesquisadores mostrou que, ao contrário do que era esperado, a substituição foi seguida por um aumento da poluição.
Ups.
Eita, Giovana, hein?
Uhum.
Por que isso ocorreu? Para falar sobre esse assunto, a repórter Alessandra Dantas conversou com o professor e pesquisador do Instituto de Geociências aqui da UFMG, professor Britaldo Soares Filho. E a gente
isso,
vai ouvir, então.
Isso, entrevista gravada porque ele teve que sair para Londres, tá bom? Então vamos lá.
Professor Britaldo Soares, muito obrigada por conceder a entrevista aqui para a gente na Rádio FMG Educativa.
Pois não, Alessandra.
Professor Britaldo, assim, o que motivou a troca do carvão mineral pelo vegetal? Explica um pouquinho para os nossos ouvintes.
Olha, houve um incentivo, né, para que as siderúrgicas, de modo geral, usassem o carvão vegetal diante da possibilidade desse carvão vir de florestas plantadas e, por isso, ele ser mais sustentável do ponto de vista de emissões de CO2, tá? Porque a floresta, ela sequestra o carbono, depois você corta essa floresta e utiliza. Então, ele seria, teoricamente, neutro em termos de emissões. Já o carvão mineral, ele vem do subsolo, que nem o petróleo, e é queimado e é, então, emitido para a atmosfera. Com isso contribuindo para o aquecimento, né, emissões de gases de efeito estufa e aquecimento global.
E no início dos anos 2000, o Brasil adotou uma política de substituição do uso do carvão vegetal pela siderúrgica.
Houve incentivos para que as siderúrgicas, né, substituíssem o coque, que é o carvão mineral, para o carvão vegetal.
E professor Britaldo, por que o efeito desejado ele não foi alcançado?
Então, eu acho que houve uma descoordenação entre essas políticas setoriais, porque ao mesmo tempo que você tem uma política para o setor siderúrgico, você deveria ter uma política também para o setor de uso da terra, né? No caso, incentivando a oferta desse carvão vegetal de florestas plantadas. Como na época havia menos floresta plantada do que o necessário, começou-se a usar carvão de áreas nativas, né, através do desmatamento dessas áreas.
E o objetivo era reduzir essa emissão do gás CO2, né?
E com isso, em vez de reduzir, você aumentou as emissões, porque o carvão feito de mata nativa, através do desmatamento, sobretudo até desmatamento legal, você está convertendo aquela biomassa florestal, ou seja, aquele carbono que está armazenado na floresta, em carvão que vai ser queimado pelas siderúrgicas. E esse carvão de floresta nativa, ele a taxa de emissão dele é até 9 vezes maior do que o carvão mineral. Então, em vez de reduzir, houve um aumento. Houve um efeito indesejado aí, que foi o aumento das emissões do setor siderúrgico.
Uhum. E professor Britaldo Soares, assim, quais são os efeitos do aumento da emissão do CO2?
Não, então, nós estamos já vivendo num mundo com o clima em alteração devido ao aquecimento global, e a gente precisa unir todos os esforços para reduzir nossas emissões, as emissões antrópicas, né, do homem como um todo. Essas emissões vêm de vários setores, energia, indústria, né, uso da terra. E o setor siderúrgico é importante, porque ele contribui em até 7% das emissões globais de CO2. Então, uma redução das emissões de CO2 pelo setor siderúrgico seria estratégico para o mundo alcançar uma redução das emissões de CO2 e, com isso, mitigar os efeitos do aquecimento global.
E professor Britaldo, como é que a gente pode assim, pensar nas áreas de reflorestamento? Explica para a gente o que seriam essas áreas.
Então, hoje se fala muito do uso de biomassa para energia, né? A gente, no caso aí, é o carvão vegetal, é biomassa, é o que está armazenado pelas plantas, pelas árvores, né? Se você tiver uma política cuidadosa que oriente a expansão responsável dos reflorestamentos, é interessante, porque você estaria substituindo o carvão mineral, mesmo que vem do desmatamento, pelo reflorestamento. O grande problema é o seguinte, que é necessário ter uma política que, inclusive, possa orientar essa expansão, não em áreas de mata nativa, mas sim em áreas de pastagens, né? A gente, o Brasil tem mais de 200 milhões de hectares de pastagem, muitas dessas pastagens estão degradadas, né? Elas poderiam ceder espaço não só a reflorestamento de eucalipto ou de outra espécie, mas também de culturas. Mas para isso é importante evitar um efeito colateral, ou seja, simplesmente expandir isso vai criar uma pressão sobre o uso da terra e pode criar desmatamentos, né, para conversão dessas áreas que hoje estão ocupadas por vegetação nativa a florestas plantadas. Então a gente tem que ter esse cuidado para evitar o que a gente chama de vazamento, ou seja, você tenta fechar um vazamento, um buraco, uma emissão e abre um novo em outro lugar.
Então, de certa forma, essas áreas de reflorestamento, a gente pensa nesse cuidado que deve ter, elas seriam uma solução benéfica? A gente pode afirmar isso, professor?
Olha, elas seriam parte de uma solução que é... que envolve várias ações, certo? Ela é parte. Agora, ela é limitada, você não pode pensar como uma fonte infinita também de combustível, né? Ou energia, ou mesmo, enfim, porque a gente é limitado pelas áreas que são aptas, né? E já são convertidas. Então a gente tem que tomar cuidado também para não transformar o uso da biomassa, né? Como é o carvão vegetal, numa nova panaceia. Que não vai resolver, vai só resolver parte do problema, mesmo assim, se essa política for bem comandada.
Você está ouvindo o programa Conexões e hoje conversamos com o professor Britaldo Soares Filho. Professor Britaldo, uma nova lei estadual estabelece que apenas 10% do carvão vegetal usado em Minas poderá vir de matas nativas. Essa lei será eficaz, professor, na sua opinião?
Olha, eu acho que deveria ser 0%, né? Diante da, sobretudo, da falta de fiscalização que a gente tem hoje. O grande problema é que esses 10% pode virar 30%, 40%, enfim, através de esquemas ilegais. Então, ela contribui a um passo para evitar o uso de carvão vegetal de mata nativa, mas ela ainda não é suficiente. O ideal seria 0%, mas é um passo nesse sentido.
Então, os entraves seria essa falta de fiscalização, professor?
É, exato, porque você, inclusive, hoje tem vários esquemas que a gente chama de esquentar o carvão ou mesmo produtos de matas nativas, né, que deveriam ser somente explorados sob licença ambiental. Então você teria que obter licença ambiental para desmatar ou fazer o manejo florestal para poder fornecer esse produto. Inclusive existe uma guia de transporte que só é obtida através de operações licenciadas, mas tem muito esquema, a gente sabe que algumas áreas são utilizadas, áreas licenciadas são utilizadas para esquentar esses produtos madeireiros, mesmo carvão vegetal, vindo de desmatamento ilegal.
E pensando nisso, professor Britaldo, assim, na opinião do senhor, o que pode ser feito a partir de agora para minimizar mesmo os efeitos da emissão de CO2?
Tem várias ações, eu trabalho com o uso da terra, o Brasil já tem uma grande contribuição em reduzindo o desmatamento da Amazônia, nós temos ainda um desafio de reduzir o desmatamento no Cerrado, né, manter essa redução, mesmo reduzir ainda mais, e isso envolve um custo, né, que está um custo que um país com grandes prioridades sociais e econômicas talvez não possa bancar. Então é uma questão também de recursos.
Professor Britaldo, muito obrigada pela entrevista aqui na Rádio FMG Educativa.
E eu que gostaria de agradecer essa oportunidade, Alessandro. Então, um grande abraço para vocês.
Eu que agradeço, professor. Tchau, tchau. Muito obrigada.
Tchau.
Muito bem, essa foi nossa repórter jornalista aqui, Alessandra Dantas, conversou com o professor e pesquisador do Instituto de Geociências aqui da UFMG, professor Britaldo Soares Filho. Ele falou sobre um estudo, né, aí falando da relação entre o uso de carvão vegetal pelas siderúrgicas e a poluição. Mais informações sobre essa pesquisa podem ser encontradas no boletim da UFMG. O número, né, edição é a 1892. É só entrar no ufmg.br/boletim, você consegue acessar todas as edições do boletim, e essa também é a número 1892, procura pelo número mesmo.
Sim. O Lolis, eu estava brincando aqui com você, né? A última pergunta da nossa colega Alessandra Dantas, o que poderia ser feito, né, para evitar essa situação? Mas é uma brincadeira, mas ela tem um fundo de verdade assim, né, de reflexão. Eu falei com você, falei, olha, só mudando de planeta. Me parece assim que o tipo de humanidade, né, de cultura que nós criamos, né, e a cultura que eu falo é ampla, né, a questão da sobrevivência da nossa humanidade, principalmente no último século, né, me parece que não temos muita saída, não, sabe, Lourdes? Eu fico um pouco pessimista com relação a isso. É. E aí aquelas coisas de teoria da conspiração e de pessoas que acreditam em vidas de outros planetas e que nós realmente somos uma raça que não somos desse planeta, pela quantidade de desrespeito, de agressão, sim, que a gente faz a este planeta, que inclusive se fosse pelas condições naturais desse planeta, nossa raça já seria extinta desse planeta, nós não estaríamos aqui mais. Então a gente criou várias condições, né, com tecnologia, com ciência, para sobreviver, mas também para explorar de forma predatória este planeta. E a nossa economia e nossa cultura está tão ligada a isso que a gente não consegue desvencilhar, não consegue economizar 30% de água. Isso é um absurdo assim, pensar, né, nisso. Assim, a gente não, a gente fica torcendo para chover mais e resolver a situação, ao invés de mudar um comportamento que parece simples, mas não é.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.